No sexo, eu sou puta gostosa. Ai, 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 ai. Tô tensa, moço, tô tensa. Tô toda sua. Ainda mete na língua, ainda mete na língua. Continua.
Aqui tá bebê, aqui tá pedi. Aqui tá bebê, aqui tá pedi. Tava excitada. No buraco, quatro chouriço. Tava excitada.
Esta é apenas uma pequena mostra. A ponta do iceberg do momento a que alguns músicos em Angola chegaram quanto ao nível das letras das suas canções. O sexo, os disparates pronunciados sem pudor, numa batida tocada em casa, na rua, nos táxis ou num outro lugar qualquer, levam os jovens ou quem as aprecia ao delírio. A comparar com o percurso criativo e evolutivo da música angolana, há quem afirme que se deve colocar um travão nesta marcha depravada dos ritmos que se ouvem, antes que percamos a identidade cultural rítmica do país. A propósito da celebração do Dia Mundial da Música, comemorado no passado 1 de outubro, e numa reflexão que se exige sobre o atual momento da música angolana, Félix da Costa, maestro da Orquestra Camerata, diz estar desapontado.
É meio complicado dizer se sinto-me satisfeito ou insatisfeito, né? Porque a música exige criatividade. É, da geração 70 até 2000, houve muitas evoluções, algumas delas boas e outras não muito boas, desde o período do colonialismo, né? As músicas revolucionárias que deram um grande empurrão
para
a liberdade dos angolanos, para a proclamação da independência. Aí, digamos que a música estava muito, 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 muito boa, mas infelizmente a geração de 2000, uns têm feito grandes esforços para melhorar aquilo que é a qualidade musical angolana e outros, por simplesmente, cantam besteiras, coisas não muito boas de se ouvir.
Mas porquê é que nós chegamos até aí, mestre? Como é que nós chegamos até a este ponto? É normal que os países que chamam música de plástico ou música pimba acontecer, não é? Isto em todos os países, mas pelo menos há um lado que as pessoas também devem preservar, não é? Este lado mais clássico, mais erudito da música, não é? Então como é que nós chegamos até este lado, né? Esta patifaria, entre aspas, permita-me?
É assim, é a falta de disciplina. A música deve ser acompanhada com disciplina. Atenção, eu costumo dizer que a música não é por simplesmente pegar um instrumento e tocar ou usar a voz e cantar. A música é aquilo que nos vem à alma, mas o que nos vem à alma deve ser acompanhado com disciplina. Vejamos que há músicas que são tocadas em festas assim, de jovens, que os conteúdos não são apropriados. Nós chegamos a este nível porque, primeiramente, eu não gosto de culpabilizar as pessoas, não gosto. Acho que é uma questão de consciência. Mas se o nosso Ministério da Cultura, a UNAC, fossem mesmo fiscalizadores daquilo que são os conteúdos a ser lançados no mercado musical angolano, nós não estaríamos a este nível que estamos.
Mas essas instituições não correriam o risco de serem consideradas instituições da censura?
A questão não está em ser considerada em instituição de censura. A questão é passar boa mensagem. Hoje já conseguimos ver criança de 2 anos a cantar aí certas músicas, que prefiro nem mencionar os títulos, que não é muito bom. A criança já vai crescer desnorteada.
Maestro Félix da Costa. Para Bruno Neto, músico lírico e professor de música, o que está a acontecer em Angola é uma inversão de valores.
Quando as negras, entre aspas, ou a música com pouco rigor é maior que a música com maior pendor didático e pedagógico, você está a acabar por inverter os valores da sociedade. Está a começar a confundir as gerações que vão crescendo. E é o que estamos a viver, ok? Na época da normalidade, tudo é normal. É normal por quê? Porque aqueles que dirigem e estão que devem bater o martelo, também estão a apreciar, também acreditam ser normal.
Para além da inversão de valores, refletida por Bruno Neto, o maestro da Orquestra Camerata considera que está a acontecer uma catástrofe cultural com muita carga de disparates nas composições musicais.
Mas já de 2012 para aqui é mesmo muito complicado. Eu, com os projetos que tenho, temos a Orquestra Camerata de Luanda e temos o Projeto Yelen. O Projeto Yelen tem a missão de mudar vidas por intermédio das artes. Isso é, tudo aquilo que é repertório angolano, nós começamos a executar. Porque se fores a uma festa de jovens, não vais ouvir a tocar Valdemar Bastos. Não vais ouvir a tocar Carlos Buriti. Não vais ouvir a tocar David Zer. Não vais ouvir Elias Jacumães. Não vais ouvir...
Esta geração,
né? Que alguns são bons, né? No caso de Filho de Zua, Edmar, Ayola Semedo, Ari, aí tudo bem. Mas quando vamos para os estilos mais dançantes, é mais provocação do que outra coisa. Então, eles, a geração de 2000 para frente, está mergulhada numa catástrofe cultural.
Félix da Costa, da Orquestra Camerata, e o músico Carlos Lamartine, com mais de 50 anos de carreira musical, teme que, qualquer dia, com o andar desta carruagem, percamos a nossa raiz cultural em Angola, perda de identidade.
Com o andar deste rumo, qualquer dia nos falha o conceito de identidade cultural da nação. Qualquer dia começamos a ser tudo menos angolanos, porque as raízes da nossa cultura começam a ser pervertidas e, naturalmente, que as futuras gerações nem sequer pensarão em falar de Angola Quiluange, Mandume, Quick, Agostinho Neto. Se calhar não terão referências como Carlos Jamartini, nem Bongas, nem pessoas que de facto detalhando, pessoas que de facto deram uma grande contribuição para que a musicalidade de Angola se mantivesse até o dia de hoje.
Apesar das canções com excessivos disparates serem ouvidas na rua, táxis, em shows públicos ou a depender de quem ousar tocá-las, infelizmente existem alguns órgãos de comunicação social que também tocam, porque há funcionários corruptos que são pagos para tocarem as batidas carregadas de ofensas, segundo o maestro. Por isso, a legislação apropriada deve ser aplicada com maior rigor.
Alguns órgãos de comunicação social, eles vão trabalhar mais por aquilo que é o seu ganha-pão. Vai um artista, aquele que passa a minha música, eu vou pagar, paga e passa. Mas eu acho que não deveria ser assim. Os órgãos de comunicação social têm um grande impacto para uma nação. Aquilo que muitos de nós sabemos é por intermédio das rádios, televisões. Então, os conteúdos devem ser bem analisados. Os diretores de conteúdos devem analisar tudo aquilo que vai passar. Eu não vou ficar satisfeito eu vendo um Afro Music ou qualquer outro canal televisivo ou radiofónico. Eu vi aquela música e me chuparam passo o termo. Não cai bem. Acho que o Ministério da Cultura e a UNAC devem criar políticas rigorosas, principalmente para os órgãos de comunicação que têm feito as transmissões dessas músicas. Devem ter políticas rigorosas e depois políticas rigorosas que façam com que o artista, antes de escrever alguma coisa, pare e reflita naquilo que será o impacto da sua música. Será?
Acha que devem ser criadas legislações, ou as legislações estão criadas para que o músico se sinta, não digo intimidado, mas no direito de fazer coisas boas?
Olha, as leis aqui quanto ao ramo artístico não se fazem sentir. Não se fazem sentir, não tem peso. Você vê, artistas aqui, artistas não pagam impostos, mas fazem N e N concertos, ganham milhões e milhões de kwanzas, não pagam nada, e o Estado fica naquela. E Angola pode ganhar muito com os artistas, muito e muito. Acho que devemos começar a reanalisar aquilo que são as leis
que abrangem o ramo cultural.
Se chegamos a este momento irreverente na música angolana, é por culpa também das instituições culturais que deixaram andar, fazendo ouvidos de mercador. Bruno Neto apela rigorosidade, monitorização no trabalho do músico ou artista. As regras devem ser aplicadas com mão pesada.
Ok, em 92 cortamos, começamos o multipartidarismo, as pessoas começam a ser um pouco mais ousadas nos discursos, algumas pessoas, alguns compositores começam a perder o seu brilho e vão partindo também para aquilo que é o discurso pouco pedagógico. E pronto, começou logo a pesar o... a faltar a mão pesada das estruturas que dirigem ou dirigiam na altura.
Instituições culturais.
Exato, faltou, porque se desde aquele momento continuássemos a pôr a mão pesada, as orientações e leis exigirem a ser cumpridas à risca, não estaríamos como estamos agora. Não quer dizer que não haveriam as músicas menos ou mais pedagógicas.
O controle deveria ser maior.
Muito maior. O controle deveria ser muito maior. Nós fomos pecando e as consequências vêm agora. Depois de 2002, a irreverência, o auge da irreverência começa a surgir, né? Começa o auge da irreverência. Mas, ainda assim, temos sim boa música, temos bons compositores e é normal que convivamos com os bons, quando digo os bons, na minha opinião, os mais didáticos, os mais assertivos naquilo que é instrução, e aqueles também que, de uma ou outra forma, fazem por fazer. Não.
Mas, Bruno, é a questão que se coloca agora, não é? É que porquê que há tanto disparate na música? Há uma facilidade dos músicos gravarem, tocarem as suas canções em locais públicos. Toca-se essa música desbravada, permita-me aqui este termo, não é? Porque esta, não sei se é liberdade de composição dentro do livre arbítrio, da criatividade artística, se é que podemos considerar de criatividade artística, o que é que está a passar afinal, não é? Os níveis estão cada vez mais a subir.
Tá. É assim, com a chamada tecnologia era digital, qualquer um pode gravar, tem o seu computador, tem um microfone, faz 2, 3 bits e põe voz, grava. Eu acho que as coisas vão andando porque o responsável por legislar essas coisas está apenas a apreciar, ok? Está apenas a apreciar e deve pôr a mão pesada. Nós sabemos que o responsável para legislar isso é o Ministério da Cultura.
Os músicos em Angola agiram sempre como formadores de sociedades sadias, criadores do homem novo. Os músicos devem ser comedidos na criação das suas músicas, sem necessidade de recorrerem aos disparates. O Estado deve agir rapidamente como árbitro, defende o professor de música.
Podemos exteriorizar o que nós vivemos, mas de forma comedida. A mensagem não vai deixar de chegar. Vai chegar. Tem que ser comedido, o artista tem que ser inteligente, o artista é mais cérebro do que outra coisa. Quando o artista parte sem cérebro, não sei se me percebe, quando atua sem realmente dedicar tempo a pensar na sua arte, dá no que dá. Nós podemos fazer revolução, ok? Sem confusão, ok? A batalha das ideias, como diz Fidel Castro, para ter ideias tem que parar e pensar. Não precisa ofender para levar as pessoas a refletir. Eu, se vivo mal, vivo num meio de confusão, de muita luta, muita droga. Eu posso informar isso na minha música, sem precisar disparatar o outro, sem precisar ofender este ou aquele. Porque a nossa música é ouvida pelos mais velhos, pelas crianças. Então, quando você, na tua música, cada trecho ofende a mãe dele, ou fala das genitais do outro, não sei quantas, as crianças estão a ouvir. Então, não estás em condições de dizer ao teu filho, não fala isso, não fala aquilo, porque a tua música... que passa por aí, o que deve arbitrar, deixa passar, ok? Digo, aí já estamos a somar Ministério da Cultura e outros nomes que aumentaram, esqueci, e o Ministério da Comunicação e os outros nomes que aumentaram, aí deve haver uma conexão. Não pode uma rádio difundir uma música que incita as ofensas, ok? Não pode. isso não pode acontecer.
Bruno Neto, músico lírico e professor de música. Carlos Lamartine chama a atenção do Ministério da Cultura e suas instituições para definir e defender os verdadeiros padrões do que é cultura em Angola.
A luta tem sido travada com alguns impulsos maiores e menores, etc. Mas nós nunca deixamos de manifestar o nosso posicionamento em relação à avaliação que fazemos do momento cultural que Angola atravessa hoje. Agora, tudo vai depender de como as instituições oficiais e privadas, particulares, etc., entendam o que é de facto cultura de uma nação. Entendam o que é de facto fazer cultura, representar cultura e valorizar a cultura. O nosso grande mal neste momento é que os meios de comunicação estão imbuídos, estão cheios de gente imbuída de que a cultura angolana artesanal, folclórica, exótica, etc., isso não serve para mostrar o que de facto é de identidade cultural. As pessoas estão mais preocupadas com a cópia que a gente faz do zouk, do hip-hop, do rapper, do R&B, essas manifestações que vêm de facto expulsas, se calhar, até dos seus países de origem.
Carlos Lamartine, músico e uma das maiores referências da música angolana. Como frear ou desencorajar aqueles que ousam cantar disparates? O maestro da Orquestra Camerata sugere formação com base no diálogo com as instituições culturais do Estado.
Ciclos de palestras permanentes, palestras motivadoras. Isso é o quê? Pega num grupo de jovens que... Esses que estão agora aí a cantar essas músicas aí ofensivas, chamem-os. Olha, vocês cantam isso, gostam? Gostamos, sim. E se vocês fizessem desse jeito, uma espécie de mentoria? E se usassem esses termos, o que é que vocês acham? Eles vão mais, porque quanto mais disparatada for a música, mais impacto terá.
Isto é um reflexo do cotidiano de que eles vivem, mestre,
sim,
será?
Sim, o meio. O meio influencia muito.
Eles descrevem aquilo também, o meio onde eles vivem.
Sim, o meio. Imaginemos, as 5 pessoas que nos rodeiam podem definir quem nós seremos. Se nós tivermos amigos que só falam de bebida e são esses amigos que andam connosco todos os dias, nós vamos nos tornar alcoólatras. Então precisamos ver o meio. E a amizade não é pura e simplesmente sair para beber. A amizade é pensar em crescer, investir, se formar. Então, tem que ter organizadas atividades permanentes, mas atividades organizadas. Sim, há atividades e atividades. Sabe?
Maestro Félix da Costa, da Orquestra Camerata, e o momento desagradável do atual percurso criativo e evolutivo da música angolana, com um número maior de artistas a cantar disparates, letras, composições musicais, com um teor muito alto de asneiras. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.